Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 15 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil deve ter acesso a 100 milhões de doses de vacina contra o coronavírus a partir de janeiro.
O calendário deve seguir até julho com vacinação de grupos prioritários. Daniele Popov.
O Ministério da Saúde também divulga que o número de casos e mortes pela Covid-19 mantém tendência de queda. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio emergencial liberado, saque em dinheiro para nascidos em setembro.
E benefício faz com que 22 milhões de brasileiros tenham acesso a uma conta em banco.
E vamos falar de pesquisas científicas desenvolvidas no país que estão criando alternativas para o uso do plástico.
E ajudando a salvar vidas de animais atingidos por incêndios no Pantanal. Márcia Fernandes.
Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará viajaram até Cuiabá para ensinar os veterinários a usarem a pele de tilápia como curativo biológico no tratamento de animais silvestres.
Na apresentação, Ellen Bernardes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Quatro vacinas contra a Covid-19 estão sendo acompanhadas mais de perto pelo Brasil.
A ideia do governo é usar as primeiras que ficarem prontas, como a desenvolvida pela Universidade de Oxford.
São 100 milhões de doses para o Brasil até julho.
A repórter Daniele Popov acompanhou as informações divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde e tem as informações ao vivo. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Luciano, Ellen, também aos ouvintes da Voz do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, todas as vacinas em estudo que estejam na última fase de desenvolvimento podem ser inseridas no Programa Nacional de Imunizações do governo. Atualmente, quatro estão nesse estágio, já com parcerias com instituições de saúde do Brasil. Uma delas, a que é desenvolvida pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca, já está encomendada para o começo do ano, como explica o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
São cerca de 100 milhões de doses que vão estar escalonadas em 15 milhões de doses por mês a partir de janeiro de 2021. 15 milhões em janeiro, 15 em fevereiro, 15 em março, 15 em abril e assim sucessivamente. Quando detivermos a capacidade de produção do IFA, com a conclusão da transferência tecnológica, a Fiocruz estará em condições de produzir mais cerca de 110 milhões de doses no segundo semestre de 2021.
Assim como outras campanhas de vacinação, os primeiros a serem imunizados são os grupos prioritários. Um comitê com membros do governo e sociedade civil está definido desse público e deve divulgar o cronograma ainda este ano. O Ministério da Saúde divulgou também, nesta quinta-feira, dados sobre a pandemia no país. Na última semana epidemiológica, que terminou no dia 10, os casos caíram 7%. As mortes caíram 8% em relação à outra semana. É o que comenta o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.
Verificamos, portanto, uma redução na grande maioria das regiões brasileiras, mostrando efetivamente que atendo uma tendência de queda de registros de casos de Covid no Brasil como um todo. E quando olhamos para o caso de óbito, verificamos, portanto, que em todas as regiões brasileiras você vê uma clara tendência de redução de registros de óbito no país como um todo.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 73% dos óbitos são de pessoas que tinham mais de 60 anos de idade. Ao vivo, Daniele Popov.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.599.446 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.169.386 pessoas.
152.460 pessoas morreram de Covid-19.
Cerca de 4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial nascidos em setembro já podem sacar ou transferir os recursos da poupança social digital.
Para fazer o saque, é preciso entrar no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção Saque sem cartão e gerar um código de saque.
Com a senha recebida, o beneficiário tem até uma hora para retirar o dinheiro em agências da Caixa, lotéricas, caixas eletrônicos ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Só esse público deve movimentar R$2,6 bilhões.
E quem ainda não tem o Caixa Tem, é só baixar o aplicativo nas lojas de aplicativo do seu celular.
O sistema bancário brasileiro conseguiu passar pelo pior momento da crise causada pelo coronavírus com estabilidade e gerando crédito para empresas pequenas e de grande porte.
Essa é a avaliação do diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, que divulgou hoje o relatório de estabilidade financeira dos primeiros 6 meses do ano.
Para o diretor, as medidas tomadas pelo Banco Central conseguiram manter o dinheiro disponível para quem precisou.
Independentemente se é uma cooperativa de crédito, independentemente se é uma financeira, de um banco pequeno ou de um banco grande, todo o sistema financeiro, sem única exceção, conseguir atravessar essa crise capitalizados e sem problema qualquer de liquidez ao longo de todo o período.
E o diretor lembrou ainda que o pagamento do auxílio emergencial fez com que 22 milhões de pessoas fossem incluídas no sistema bancário.
Mais uma ferramenta para preservar os direitos das crianças e adolescentes.
O governo vai oferecer cursos online para conselheiros tutelares, profissionais que atuam em defesa da infância e qualquer pessoa interessada no tema.
É a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Endica.
E os primeiros cursos já estão disponíveis.
Brincar, ir à escola, ter acesso à saúde, uma boa alimentação, esses são alguns dos direitos das crianças e adolescentes assegurados na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é a atuação dos conselhos e conselheiros tutelares que cuida para que esses direitos sejam cumpridos na prática, como explica o conselheiro tutelar em Planaltina, no Distrito Federal, Gustavo Henrique da Silva.
Todas as vezes que uma criança ou um adolescente está em situação de violação dos seus direitos ou ameaça, nasce a possibilidade e a necessidade de intervenção do Conselho Tutelar, que vai aplicar medidas de proteção para aquele caso, daquela criança, daquele adolescente, a fim de restabelecer aquele direito.
E para melhorar a formação dos conselheiros tutelares e de quem atua em defesa da infância no Brasil, o governo criou este mês a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Endica. A plataforma digital vai oferecer cursos, capacitações e formação nessa área. A iniciativa é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os cursos são online, de graça, e as inscrições para as primeiras turmas já estão abertas. Qualquer cidadão pode participar, como conta o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha.
Se você é conselheiro tutelar, conselheiro de direitos, gestor de organização social, gestor público ou simplesmente um cidadão que quer atuar na defesa e promoção dos direitos das crianças, você pode fazer a Endica. São vários cursos, cada um com 60 horas, certificados, que contemplam os mais diversos temas relacionados à promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.
Em breve, a plataforma vai oferecer 300 vagas para especialização e 50 vagas para o mestrado. Para informações sobre os cursos, é só acessar o site da Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em endica.mdh.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Imaginação e ideias para um futuro melhor.
Você vai ouvir daqui a pouco histórias de crianças que são apaixonadas por ciência.
E quais são as ações do governo para incentivar a formação de novos cientistas?
Hoje, dia do professor, o Ministério da Educação abriu 300 mil vagas em 5 novos cursos para professores e estudantes de licenciatura.
A iniciativa pretende preparar os profissionais da educação para utilizar ferramentas online em sala de aula, ao retornarem às atividades presenciais.
Os cursos são gratuitos e realizados pela internet.
Mais informações em gov.br/capes.
Os brasileiros já têm à disposição 1.000 serviços públicos pela internet.
Em menos de 2 anos, o governo digitalizou o acesso da carteira de trabalho digital e da CNH, além do auxílio emergencial, por exemplo.
Mais de 81 milhões de pessoas já são usuárias do portal.gov.br e podem ter informações e solicitar serviços sem precisar sair de casa.
Uma economia que chega a 2 bilhões de reais por ano, com redução de papéis e evitando gastos com transporte e deslocamentos até agências de órgãos públicos.
A meta do governo é chegar a 100% de digitalização até o final de 2022.
Uma iniciativa brasileira está concorrendo a um prêmio internacional que reconhece ações de transformação por meio das águas.
É o monitor de secas, que acompanha dados climáticos e permite antecipar ações para diminuir os impactos da estiagem.
Ela é visível na vegetação judiada, no sol escaldante e no horizonte que parece miragem. A seca afeta não só a saúde das pessoas, mas também o equilíbrio do meio ambiente, e os prejuízos podem ser graves. Criado em 2014, o monitor de secas compara a evolução do fenômeno em 18 estados e no Distrito Federal. Como explica Ana Paula Fiorese, superintendente adjunta de operações e eventos críticos da Agência Nacional de Águas.
O monitor reúne os dados e informações disponíveis em diversas instituições federais e estaduais, gera indicadores de seca e classifica essa seca em 5 graus, entre fraca até excepcional, produzindo um mapa mensal em linguagem de fácil compreensão e uniformizando a informação para todas as instituições envolvidas.
O monitor de secas está concorrendo ao prêmio da Organização Internacional Parceria Global pela Água. Foram selecionados 78 projetos de 40 países. O monitor já está na semifinal. A lista dos finalistas sai no próximo dia 21 de outubro e o vencedor será conhecido no ano que vem. Com a medição dos impactos de curto e longo prazo, o monitor pode ajudar na formulação de políticas públicas e até no comportamento do cidadão. É o que explica Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural.
O mapa gerado pelo monitor de secas, ele ajuda no produtor justamente a mostrar a ele o quanto é que a seca está afetando a sua região. A partir disso, existe a orientação aí pelos técnicos da Assistência Técnica e Extensão Rural para que o produtor possa utilizar a água de uma melhor forma, para que se possa minimizar os impactos causados aí pela seca.
O monitor de secas está disponível em monitordesecas.ana.gov.br e também pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativos de celulares e tablets. Reportagem Luana Karen.
Aposentados e pensionistas do INSS vão continuar recebendo os benefícios, mesmo sem a realização do recadastramento anual, conhecido como prova de vida.
O Instituto decidiu estender por mais este mês a possibilidade de receber o benefício sem a comprovação.
A medida, que vale para beneficiários residentes no Brasil ou no exterior, é uma das ações de enfrentamento ao coronavírus.
O objetivo é reduzir a possibilidade de contágio dos beneficiários que fazem o processo de recadastramento.
Uma técnica inovadora está salvando a vida de animais atingidos pelos incêndios florestais no Pantanal.
E o material utilizado é a pele de tilápia, que tem vantagens como baixo custo e menor risco para os animais tratados.
O tratamento desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará já recebeu vários prêmios internacionais.
Um tamanduá bandeira, animal típico do Pantanal mato-grossense, tem uma pata coberta pela pele de um peixe. Parece ficção, mas é resultado de anos de estudo científico. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará viajaram até Cuiabá para ensinar os veterinários da Universidade Federal do Mato Grosso a usarem a pele de tilápia como curativo biológico no tratamento de animais silvestres feridos pelos incêndios que atingiram o Pantanal. A técnica é inovadora e 100% nacional e, além de ser usada no tratamento do tamanduá bandeira, serviu também para ajudar na recuperação de antas, inclusive de um filhotinho e de um veado catingueiro. A cobra sucuri e o tuiuiú, ave símbolo do Pantanal, estão na fila para o tratamento. Para que o processo funcione, o trabalho começa na limpeza das peles de tilápia, como explica o pesquisador Carlos Roberto Paier.
Ela é desinfetada, descontaminada para retirada de micro-organismos e então embalada a vácuo, para então conseguirmos utilizá-la tanto em animais quanto em seres humanos.
O grupo da Universidade do Ceará já havia testado a pele em cavalos. Também ensinou veterinários da Universidade Davis, na Califórnia, a aplicar a pele em ursos que foram machucados nos incêndios de 2018. A equipe cearense levou 130 curativos biológicos de pele de tilápia para o Mato Grosso, o que deve servir para ajudar cerca de 40 animais feridos. À medida que a recuperação avança, a pele da tilápia vai desaparecendo e dando lugar para uma nova pele do animal com aparência original. A veterinária Beatriz Odebrecht explica as vantagens da técnica.
A questão de não precisar fazer curativos com tanta frequência. Além dos benefícios que o curativo biológico com a pele da tilápia já traz, o animal ele precisa de ser anestesiado para que seja feito o curativo. Então, nesse caso, esse procedimento anestésico ele é feito com menos frequência, tendo menos risco para o animal.
A técnica já ganhou 15 concursos, inclusive o Prêmio Euro Inovação na Saúde, considerado o mais importante na medicina nacional. Mais de 20 trabalhos científicos foram publicados em revistas nacionais e internacionais. Os recursos para pesquisa vêm da reitoria da universidade, que recebe anualmente cerca de R$8.500.000 em recursos do Tesouro Nacional. Reportagem Márcia Fernandes.
As embalagens de plástico são usadas por muita gente no dia a dia.
É a garrafinha de água, refrigerante, a embalagem do shampoo, do protetor solar.
Pois é, mas depois de serem jogadas fora, elas viram um grande problema para a natureza.
Por isso, um produto alternativo está sendo produzido pelo Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste.
É o bioplástico, que reduz a quantidade de poluentes e demora menos tempo para se degradar na natureza.
Atualmente, o mundo consome mais de 360 milhões de toneladas de plástico por ano. O resultado é uma poluição que permanece no meio ambiente por dezenas de anos. Um impacto difícil de dimensionar, mas que pode ser reduzido com tecnologia. Uma alternativa sustentável é o bioplástico. Ele vem sendo desenvolvido no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETN, uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A pesquisadora Priscila Salles destaca algumas diferenças fundamentais entre o plástico e o bioplástico.
Além dessa questão ambiental, da importância da gente diminuir muito a quantidade de poluentes que são eliminados, a gente também pensa no período que o bioplástico vai se degradar. A gente tem bioplásticos hoje em dia que são testados e que eles começam o período de degradação ao longo de 18 semanas. E aí com 18 semanas eles já vão sendo destruídos, né, automaticamente por micro-organismos que estão no cotidiano da gente, que estão no meio ambiente. Em compensação, plásticos convencionais, a gente tem dados que estimam que eles passam períodos de 400, 450 anos para poder serem degradados.
O bioplástico tem uma resistência alta, não é poluente e se degrada mais rapidamente, em até 10 anos. O entrave ainda é o custo de produção, que é caro e acaba fazendo com que as indústrias não apostem no produto. Segundo a também pesquisadora do centro, Carolina Malafaia, a ideia é otimizar a produção com resíduos de indústrias a um custo menor e assim estimular o consumo do bioplástico.
O nosso projeto ele tem como objetivo principal a diminuição dos custos através do fornecimento de uma fonte de carbono que é muito barata, bem dizer gratuita, porque são resíduos que seriam descartados. E na segunda fase, a gente tem o objetivo de diminuir os custos de extração.
O CETN trabalha por meio de acordos de cooperação com instituições públicas e privadas. Com biotecnologia, nanotecnologia e computação científica, desenvolve inovações para vários setores, como saúde, agronegócio e têxtil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Eles têm pouca idade, mas já contribuem com a ciência feito gente grande.
São pequenos cientistas, a futura geração que pode colaborar para um mundo melhor.
E nesta Semana da Criança, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, recebeu alguns deles em Brasília para um bate-papo cheio de ideias para o futuro.
E o ministro destacou que o governo está investindo na formação das crianças que amanhã serão os pesquisadores do nosso país.
Que a imaginação da criançada vai longe, todo mundo sabe. Mas a do estudante João Paulo Guerra, de 10 anos, vai além.
O meu sonho, o meu maior sonho hoje é criar uma máquina do tempo.
Natural de São Paulo, João é fã de ciências e autor de 3 livros e sabe bem o caminho para chegar lá.
Eu tenho o poder de realizar meus sonhos. Eu tenho o poder de criar coisas, de ter uma grande imaginação. Agora eu preciso estudar mais, eu preciso ainda me preparar para fazer. Uma hora vai ser o momento certo.
E desde os 6 anos, Nicole Semião, a Nicolinha, como é conhecida, já é astrônoma amadora em Maceió, Alagoas, com descobertas no currículo.
Eu descobri os asteroides porque eu vi uns pontinhos se mexendo, eu sabia que era asteroide.
Ela nem tinha nascido quando o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, visitou o espaço em 2006. E nessa Semana da Criança, Nicole, João e outros pequenos cientistas participaram de um bate-papo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações em Brasília. E além de conversar sobre a paixão pela ciência, as crianças aproveitaram para matar algumas curiosidades, como a da brasiliense Luísa Vieira.
A pergunta que eu vou fazer para o ministro é como que ele comia no espaço.
Para o ministro Marcos Pontes, é fundamental para o país atrair o gosto pela ciência desde cedo.
Porque não adianta você ter a maior tecnologia do planeta se você não tiver jovens interessados para isso. Por isso nós temos programas como Ciência na Escola, que leva ciência e tecnologia para dentro das escolas de ensino fundamental e médio. Formação de professores de ciência, levar jovens para dentro dos laboratórios, além de museu interativo, olimpíadas. Então é muito importante essa participação, o Ministério sempre apoia a ciência e tecnologia para as crianças.
O ministro Marcos Pontes destaca que uma das ações para incentivar a formação de novos cientistas é o financiamento de olimpíadas do conhecimento no país, como a de matemática, de física, de biologia e a Olimpíada Nacional de Ciências, que contou com mais de 2 milhões de inscritos na edição deste ano. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Os kits de alimentos que estão sendo entregues a famílias em substituição da merenda escolar já beneficiaram 40 milhões de estudantes no país.
O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, já destinou 3 bilhões de reais para a compra dos alimentos.
Medida que também beneficiou os produtores locais.
Mesmo com a suspensão das aulas na rede pública de ensino por causa da pandemia, o alimento da merenda escolar continua chegando à casa dos estudantes. Desde abril, já foram entregues kits de alimentação para 40 milhões de alunos. Dona Raimunda Ferreira de Aquino, que mora na zona rural de Tocantins, tem filhos matriculados na rede pública. Sem renda e merenda escolar, ela conta que a comida chega em boa hora para a família.
Eu acredito que seja uma forma muito boa. Cada um que puder receber vai ficar muito contente, né? É uma boa ajuda, sim.
Para o estudante Abner Oliveira, que também mora no Tocantins, nesse momento de pandemia, receber alimentos em casa com toda a segurança é uma ajuda e tanto.
Estão ajudando as famílias dos estudantes. Essa epidemia atrapalha muito aí no serviço, trabalho. Dá uma grande ajuda às famílias.
Além de garantir comida na mesa dos estudantes, as novas regras do Programa Nacional de Alimentação Escolar ajudam os agricultores familiares, já que parte dos alimentos vem dessa produção, o que movimenta a economia local, como explica o diretor de ações educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Garigan Amarante.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar não parou. O FNDE regulamentou para que esses kits tivessem pelo menos 30% adquiridos da agricultura familiar.
Outras informações sobre a entrega de alimentos a estudantes da rede pública de ensino durante a pandemia é só acessar fnde.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal garante direito a banho de sol a todos os presos do país.
Presidente do STJ determina afastamento do prefeito de Cândido Mendes, no Maranhão.
Justiça do Rio de Janeiro determina prisão temporária de acusados de lavar dinheiro do tráfico de drogas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Supremo Tribunal Federal garante direito a banho de sol diário a todos os detentos do país.
Em decisão unânime, a segunda turma da corte concedeu de ofício habeas corpus coletivo para permitir a presos a saída da cela por 2 horas diárias. Fábio Ruas.
Os ministros analisaram o habeas corpus coletivo apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo e acompanharam o voto do relator, ministro Celso de Mello, para estender a garantia a todos os presos do país. Segundo o relator, a recusa da administração penitenciária em permitir o exercício do direito ao banho de sol a detentos recolhidos a pavilhões especiais contraria as convenções internacionais de direitos humanos assinadas pelo Brasil e que tiveram a aplicação legitimada pela Constituição Federal.
O prefeito de Cândido Mendes, no Maranhão, José Ribamar Leite de Araújo, do PP, deve ficar afastado do cargo.
A determinação é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Fátima Ochoa.
O político foi afastado do cargo no dia 11 de setembro, no curso de uma ação de improbidade administrativa originada da Operação Cabanos, que apurou suspeitas de superfaturamento, fraudes e irregularidades em licitações e contratos da Prefeitura. Só que o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou o retorno de José Ribamar ao cargo. No STJ, o município e o vice-prefeito de Cândido Mendes pediram a suspensão da liminar. Ao restabelecer o afastamento do prefeito, o ministro Humberto Martins destacou que os fatos noticiados revelam extrema gravidade e, num primeiro momento, estão amparados pelas provas já produzidas.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou em 300 mil para 1 milhão de reais o valor da indenização que deverá ser paga por um laboratório que exigia que seus representantes comerciais fizessem degustação de medicamentos.
A ação civil pública, que envolve 1.500 profissionais espalhados pelo país, foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho após receber denúncia de 3 trabalhadores de Teresina, no Piauí.
Eles apresentaram documentos e testemunha para provar que eram obrigados a degustar remédios de várias marcas, inclusive antibióticos, destinados a uma mesma doença para comparar o sabor e a textura com os de remédios dos concorrentes.
A justiça concluiu que a conduta da empresa viola a integridade física e a saúde dos trabalhadores por mera estratégia comercial.
Justiça do Rio de Janeiro decreta prisão temporária de 8 integrantes de uma quadrilha acusada de lavar dinheiro para a facção Comando Vermelho.
O grupo teria movimentado cerca de 12 milhões de reais, fruto do tráfico de drogas. Carlos Ribeiro.
Além das prisões, a justiça determinou o bloqueio dos bens, quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico e a busca e apreensão nos imóveis dos envolvidos. Segundo a denúncia do Ministério Público, a quadrilha usava pagamentos falsos por meio de empresas para lavar o dinheiro. Um dos fatos que chamou a atenção dos investigadores foi que o principal operador do sistema declarou ter rendimento mensal de pouco mais de R$5 mil para abrir uma conta bancária, mas movimentou mais de 11 milhões de reais em um ano e meio.
O vendedor de um produto não deve ser responsabilizado pelos danos causados ao comprador quando ambos forem vítimas de golpe.
O entendimento é da segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Daiane Garcês.
Os magistrados analisaram o caso de um consumidor que comprou uma motocicleta num site de vendas, mas não recebeu o veículo apesar de ter feito o pagamento de R$4.000. Ele pediu a devolução do valor. O vendedor, no entanto, argumentou que não recebeu o dinheiro. A justiça constatou que os dois foram vítimas de um golpe em que o fraudador faz a cópia de um anúncio na plataforma virtual. Por maioria, a turma negou o pedido de ressarcimento do valor pago.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador defende imposto sobre grandes fortunas para acelerar a recuperação econômica. Chico Rodrigues pede dispensa da função de vice-líder do governo no Senado. Parlamentares querem revogar dispositivo da legislação que permitiu libertação do narcotraficante André do Rep. Boa noite. A cobrança de impostos sobre os mais ricos pode ser um caminho para ajudar o mundo a superar a crise provocada pela Covid-19. A recomendação, feita pelo Fundo Monetário Internacional, tem o apoio do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, autor de um projeto de lei que taxa as grandes fortunas. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
O Fundo Monetário Internacional disse que a recuperação da economia mundial pode ser mais rápida se os governos focarem na progressividade de seus sistemas tributários. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o projeto que ele apresentou no ano passado, de criação do imposto sobre grandes fortunas, ganhou ainda mais importância com a pandemia.
A revista Forbes mostrou que 42 milionários brasileiros enriqueceram juntos na pandemia o equivalente a 177 bilhões de reais. Então, é justo, né? É sensato que aqueles que ganharam dinheiro na pandemia possam ajudar retribuindo aqueles que sofreram, perderam seus empregos, não têm acesso à medicação, a alimento.
Plínio Valério explica que a taxação de grandes fortunas é uma forma de um empresário retribuir o sucesso obtido a partir da infraestrutura de transportes, de telecomunicações, e energética proporcionada pelo país.
A comissão mista que analisa propostas para a reforma tributária estendeu o prazo de trabalho por mais 2 meses. Com isso, os parlamentares têm até dezembro para aprovar o relatório sobre o tema, que ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Repórter Raquel Teixeira.
O relatório do deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, não ficou pronto a tempo para que os parlamentares pudessem concluir os trabalhos no prazo determinado, que seria até o dia 13 de outubro. O adiamento para 10 de dezembro foi causado pelos transtornos decorrentes do surto do coronavírus e também pelo calendário das eleições municipais. O presidente da comissão mista, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defendeu a importância de debater as mudanças tributárias que possam ajudar o país na recuperação da economia pós-pandemia.
Vivemos um momento muito sério de saúde das pessoas, mas também vivemos um momento muito sério de saúde das pessoas jurídicas. E a reforma tributária, sem dúvida, é uma ferramenta indispensável na retomada desse desenvolvimento.
Existem 3 propostas de reforma tributária em análise no Congresso. Os projetos simplificam o sistema tributário nacional com a extinção de uma série de tributos, mas não há previsão de mudança na tabela do imposto de renda.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu dispensa da função de vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. A saída da vice-liderança ocorre após o senador Chico Rodrigues ter sido um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga o desvio de verbas públicas destinadas ao combate ao coronavírus no estado de Roraima. Em nota, o senador afirmou que tem um passado limpo e uma vida decente e que nunca se envolveu em escândalos de nenhum porte. Ele disse ainda que confia na justiça e que vai provar que não está nem nunca esteve envolvido em qualquer ato ilícito. O senador Alessandro Vieira recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a sabatina do indicado do governo para o Tribunal de Contas da União, prevista para acontecer na próxima terça-feira. Apesar de a vaga ainda não estar disponível, o relator da indicação defende a nomeação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Repórter Érica Christian.
Sob o argumento de um ato ilegal e abusivo e de desrespeito ao legislativo, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender a indicação e a sabatina do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União. Ele argumentou que a vaga só estará disponível em janeiro com a aposentadoria efetiva do ministro José Múcio.
Fazer a sabatina antecipada equivale a converter o Senado da República numa agência de empregos, que fica preenchendo o cadastro de reserva esperando a vaga surgir. Ele não deve aceitar esse tipo de amesquinhamento.
Mas o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, citou o pedido formal de aposentadoria de Múcio e o esforço concentrado para as sabatinas devido à pandemia.
Tem que entender que nós estamos num momento de pandemia. As comissões não se reúnem toda terça-feira mais. Nós estamos reunindo somente quando é um caso excepcional. Então, por isso que eu acho que nós devemos fazê-lo agora, na terça-feira que vem.
Como relator, Omar Aziz defendeu a indicação de Jorge Oliveira para o TCU. A sabatina está marcada para o próximo dia 20.
E os senadores querem revogar o dispositivo do Código de Processo Penal que permitiu a libertação do narcotraficante André do Rep. Propostas apresentadas acabam com a necessidade de revisão de prisões preventivas a cada 90 dias. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
As propostas vieram em reação à libertação do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rep, um dos chefes do PCC. Ele foi solto por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, publicada na manhã do dia 10 de outubro, no meio de um feriadão. A decisão foi derrubada pelo presidente da corte, Luiz Fux, na noite do mesmo dia, mas André do Rep já tinha fugido de jatinho para o exterior. O senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, quer revogar o dispositivo do Código de Processo Penal que fundamentou o habeas corpus, que exige revisão da prisão preventiva por juiz a cada 90 dias.
Foi uma emenda colocada de afogadilho no último momento, lá na Câmara dos Deputados. O Sérgio Moro era o ministro da Justiça, ele foi contrário, ele fez um relatório para o presidente recomendando esse veto e, lamentavelmente, o presidente sancionou. Eu apresentei um projeto que retira de novo, porque o Brasil já tem violência demais, criminalidade demais, e isso só contribuiu para facilitar a vida do criminoso.
Outro projeto idêntico foi apresentado por Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Ele lembrou que desde que o pacote anticrime entrou em vigor em janeiro, já foram quase 80 libertações com base nesse artigo, e que o traficante já tinha condenações em segunda instância.
Com base nesse dispositivo, o ministro do Supremo liberta bandidos perigosos, traficantes e outros. Isso provoca, obviamente, uma grande indignação na população, que se volta contra o Congresso, deve-se voltar contra o presidente que sancionou o projeto e também contra o Supremo Tribunal Federal. A alternativa mais importante é a aprovação da prisão em segunda instância.
Uma terceira proposta de Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, propõe alterações no artigo do Código de Processo Penal em vez de sua completa eliminação. Ele sugere que no caso de preso já condenado em primeira instância, o prazo seja ampliado de 90 para 180 dias e que em qualquer situação, se a prisão preventiva não for revisada automaticamente, caberá à defesa do réu pedir a reavaliação. A autoridade que pediu a prisão preventiva terá 30 dias para responder e só então, no caso de omissão, a prisão poderá ser considerada ilegal.
Hoje, 15 de outubro, é o Dia do Professor. Profissão que ainda enfrenta muitos desafios, entre eles a valorização da categoria. Segundo pesquisa da OCDE, que reúne 38 países, professores brasileiros ganham metade da média paga a docentes da Organização Mundial, da qual fazem parte nações como Chile, Japão e Colômbia. No Senado, o presidente e o vice-presidente da Comissão de Educação defendem a valorização da categoria no país. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O Brasil possui 2 milhões e 200 mil professores na educação básica, sendo 1 milhão e 700 mil na rede pública de ensino. Os desafios são muitos. Na rede pública, o salário médio de um professor é de R$ 3.900 por mês. O presidente da Comissão de Educação do Senado, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, ressalta que os professores estão sendo verdadeiros heróis em época de pandemia.
A maioria deles, com recursos próprios, tiveram que inclusive contratar uma internet melhor e investiram tempo para reformular os métodos de ensino, mantendo a mesma atenção e dedicação a cada estudante brasileiro.
O vice-presidente da Comissão de Educação, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, defende a valorização da carreira docente.
Ter plano de carreira adequado, salários bons, salários justos, para fazermos esse chamamento para os jovens.
O Anuário da Educação 2020 aponta que um a cada cinco professores trabalha em mais de uma escola no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara defende pacto federativo para reorganizar receitas.
Especialistas destacam problema de abastecimento de água no Pantanal.
Mudanças no Código de Trânsito entram em vigor a partir de abril de 2021.
Boa noite. Após 23 anos de vigência, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado no Congresso. A nova lei, já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, com 8 vetos, entra em vigor a partir de abril do ano que vem.
Saiba quais são as principais mudanças no Código de Trânsito na reportagem de José Carlos Oliveira.
Atenção, motoristas, motoqueiros, ciclistas e pedestres, para as novas regras de trânsito previstas na lei recentemente aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado e sancionada pelo presidente da República. A nova lei alterou vários pontos do Código de Trânsito brasileiro, mas só entra em vigor em abril de 2021. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação será de 10 em 10 anos para motoristas de até 50 anos de idade, a cada 5 anos para quem tem idade entre 50 e 70 anos e de 3 em 3 anos para os maiores de 70. A suspensão do direito de dirigir, que hoje ocorre com 20 pontos na CNH, só vai acontecer nesta pontuação se o motorista tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas. Foram criadas outras 2 gradações para a suspensão do direito de dirigir. 30 pontos com 1 infração gravíssima e 40 pontos sem infração gravíssima nos últimos 12 meses. Já os taxistas, mototaxistas e motoristas de ônibus e caminhões terão o direito de dirigir suspenso com 40 pontos. A infração por dirigir com faróis apagados em estradas deixa de existir para as rodovias que ficam em perímetro urbano. Já dentro do carro, o uso da cadeirinha é obrigatório para crianças até 10 anos de idade e 1,45 m de altura. Motociclistas devem ficar atentos, porque a partir de abril vai subir de 7 para 10 anos a idade mínima para o transporte de crianças na garupa das motos. Quem não cumprir a regra pagará multa e ainda terá o direito de pilotar suspenso. As novas regras de trânsito também vão ampliar a proteção aos ciclistas. Neste caso, os alvos são os motoristas. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa passará a ser infração grave e quem deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista pagará multa e terá o registro de infração gravíssima na carteira de habilitação. O texto aprovado pelo Congresso previa outros pontos que acabaram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os 8 vetos estão a exigência de avaliação psicológica para motoristas condenados judicialmente por delito de trânsito antes de voltarem a dirigir, a classificação de infração leve para um antigo dono de veículo que não entregasse ao Detran o comprovante de transferência de propriedade em 2 meses e as regras especiais para a passagem de motos entre os carros em trânsito com fluxo lento. A As novas regras surgiram de uma proposta do Executivo amplamente debatida e modificada pelos parlamentares. O relator do texto, o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, afirmou que, após 23 anos de vigência, o Código de Trânsito Brasileiro precisava de adequações. Uma delas acaba com a possibilidade de substituição da prisão por penas mais leves no caso de motoristas bêbados ou drogados que provoquem morte no trânsito.
Dos ajustes feitos, quero ressaltar o que proíbe a substituição das penas privativas de liberdade por as alternativas compensatórias nos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo, sobre efeito de uso de álcool, drogas ou substâncias psicoativas, em sintonia com os apelos das famílias, da sociedade, da opinião pública e da mídia contra a impunidade.
O deputado Juscelino Filho acrescentou que as mudanças foram baseadas em proteção à vida, segurança no trânsito e redução de acidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Transportes.
Presidente da Frente Parlamentar da Aviação Civil, Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, destaca a importância da aprovação da medida provisória que deu socorro ao setor, mas defende a adoção de novas iniciativas para conter os estragos da crise gerada pela pandemia. Ele ressalta que as perdas aconteceram em todo o mundo, chegando a quase paralisar as operações.
Eu não conheço nenhum setor que tenha sido tão atingido quanto o setor aéreo. A Latam, a Gol e a Azul estão sofrendo barbaridade com essa pandemia. E não é somente elas, né? No mundo todo, todas as empresas aéreas sofreram. 80% de toda a frota foi colocada no chão porque não haviam passageiros, não haviam voos. E num momento de pico mesmo, isso chegou a 90%.
Coronel Tadeu acredita que o setor conseguirá reerguer-se aos poucos e afirma que as operações de voos já ocupam atualmente 35% do total da malha aérea nacional. Ele destaca a importância do setor do turismo para a aviação civil, sem deixar de reforçar a necessidade de priorizar a saúde de todos.
Nós precisamos que o turismo volte o mais rápido possível, porque é uma alavanca fundamental para nós do setor aéreo. Para isso, todos os países precisam estar livres da pandemia para permitir essa grande circulação de turistas que nós tínhamos.
Meio ambiente.
Em mais uma reunião da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate às queimadas nos biomas brasileiros, os debatedores destacaram o problema de abastecimento de água na região do Pantanal. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Uma sugestão de que a Câmara participe da gestão das bacias hidrográficas foi apresentada na 11ª reunião da Comissão Externa, que estuda na Casa estratégias de combate aos incêndios no Pantanal. Os convidados debateram os recursos hídricos na região. Segundo o ex-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu Guilo, a gestão participativa seria mais eficiente. Na visão dele, a gestão preventiva precisa de conhecimento técnico, mas na gestão de crise isso não é necessário, porque em situações assim, o poder político é preponderante para viabilizar a criação de comitês de bacias.
Eu gostaria também de dar uma atribuição, pedir ao Congresso Nacional, de que o Congresso Nacional também mobilizasse no sentido da criação desses comitês, particularmente na bacia do Pantanal.
Os comitês de bacia são grupos de gestão formados por representantes dos três níveis do poder público, usuários da água e sociedade civil. Por meio de discussões, os comitês avaliam os interesses sobre o uso da água. Os comitês ajudam a criar políticas para a gestão das bacias, principalmente onde há escassez de recursos hídricos. Eles também criam o plano de recursos hídricos da bacia, que traz informações para a gestão daquelas águas. Vicente Andreu acha que o plano ganharia força se virasse lei.
Nós poderíamos começar a aprovar os planos de recursos hídricos das grandes bacias nacionais, das bacias interfederativas, dentro do Congresso Nacional e transformá-los em lei. Porque se todo mundo concorda com o plano, o governo do estado do Mato Grosso, vou falar do caso do Pantanal, concorda, o Mato Grosso Sul concorda, o agente federal concorda, os diversos usuários concordam, o meio ambiente concorda, os agentes econômicos que estão colocados na bacia concordam com o plano. Por que que o plano depois não tem força para que ele seja de fato implementado?
A coordenadora da Comissão Externa, a professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, respondeu.
As suas sugestões
O representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá, Rubem Mauro, pediu recursos subsidiados para ajudar o povo pantaneiro. A coordenadora da comissão externa deu uma resposta.
Esta comissão fará encaminhamentos de políticas públicas para que a economia que não destrói o Pantanal seja por parte do governo incentivada. Essa questão da produção econômica, tanto na questão do turismo como na questão da criação de gado, foi discutida pelas reuniões que fizemos lá e continuaremos a conversar.
A pesquisadora da Embrapa Pantanal, Débora Calheiros, ressaltou que as práticas no Pantanal não têm sido as mais tradicionais da pecuária.
A pecuária tradicional, ela tem a tradicionalidade, né, como base, e o que está acontecendo realmente de desmatamento, de supressão de gramíneas nativas e de entrada de fogo é por pessoas que realmente, eu imagino, que não têm o Pantanal no seu coração.
Na reunião virtual, o superintendente de operação e eventos críticos da Agência Nacional de Águas, Joaquim Guedes Correia Gondim Filho, anunciou que a ANA vai manter em funcionamento a sala de crise, criada para gerir o combate aos incêndios do Pantanal, que passa pelos momentos mais críticos da história.
Cessar da crise, essa sala vai continuar existindo como sala de acompanhamento. Só muda o enfoque. Deixamos de ficar discutindo questões mais temporais, imediatas, para discutirmos as medidas de mais médio e longo prazo. A notícia boa que eu posso trazer para vocês já agora foi a decisão de continuarmos existindo como sala de acompanhamento e monitoramento da região do Pantanal.
O superintendente da Agência Nacional de Águas colocou à disposição da comissão externa a base técnica para elaborar relatórios para dar subsídios para planos futuros de contingência para o Pantanal. A permanência das salas de monitoramento foi elogiada pelo superintendente de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, José Renato Fialho. Ele afirma que nos últimos anos houve redução de 60% na movimentação de cargas na hidrovia do Rio Paraguai. De janeiro a agosto deste ano, caiu mais 35%. Para o engenheiro Alberto Setzer, representante do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a intensidade pode não ter sido prevista, mas os eventos climáticos já eram de conhecimento público. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Quase 3 milhões de hectares foram destruídos com os focos de incêndio em Mato Grosso. Membro da comissão externa criada para avaliar os danos no local, Dr. Leonardo do Solidariedade, informa que o colegiado vai apresentar medidas para ajudar na recuperação do bioma.
Mas antes, o parlamentar ressalta que é preciso ouvir a população local sobre as mudanças que serão propostas na legislação e sobre a criação de políticas públicas. Dr. Leonardo afirma que todos que moram na região querem e desejam preservar o bioma pantaneiro.
Todos, da agricultura, agricultura familiar, os pecuaristas, grandes ou pequenos, o trade turístico, os indígenas, o povo pantaneiro, comunidades tradicionais, todos querem e precisam defender o Pantanal, estão cada vez mais entendendo e desejam cada vez mais poder receber capacitação técnica, né, adequada para os manejos, e cada vez mais preservar e conservar, que isso tem um retorno para eles muito grande. Além do patrimônio da saúde, um retorno também financeiro, fortalecer o ecoturismo, o turismo, a preservação. A gente pode estar levando também um meio de sobreviver, subsistência ao povo pantaneiro.
Pia Cavassa, do PSDB de Mato Grosso, defende punição maior para quem atear fogo em mata ou floresta. Ela é autora de proposta que prevê que a pena mínima para o crime seja duplicada e a pena máxima triplicada. A deputada ressalta que o número de queimadas no Pantanal e mais especificamente em Corumbá sextuplicou este ano.
A proposta de Bia Cavassa aumenta de 2 para 4 anos a pena mínima para quem iniciar um incêndio de forma intencional e de 4 para 12 anos a pena máxima. Na visão da parlamentar, o aumento da punição pode ser educativo e representa a vontade da maioria da população.
Eu acredito que somente aumentando essa pena é que nós vamos conseguir, de alguma forma, dar uma resposta satisfatória à população brasileira, principalmente à população que é mais atingida por consequência dessas queimadas. Então, eu vejo que somente dessa forma é que as pessoas vão pensar melhor nas consequências negativas que essas queimadas provocam, tanto para o nosso meio ambiente, como também para essa saúde da população. Porque hoje, aqui na nossa região, nós estamos sofrendo duplamente por conta da pandemia do coronavírus e por conta da queimada.
Esporte.
A medida provisória que garante direitos de transmissão ao clube mandante do jogo perdeu a validade hoje, sem ter sido apreciada pelo Congresso Nacional. Mas projeto apresentado na Câmara retoma parte do texto da MP, como mostra a reportagem de Paula Bittar.
A chamada medida provisória do mandante, que passou os direitos de transmissão ou reprodução das partidas esportivas ao clube mandante do jogo, perdeu a validade sem ter sido votada pelo Congresso Nacional. Com isso, voltam a valer as regras anteriores da Lei Pelé, que distribui o chamado direito de arena entre o dono da casa e o adversário da partida. Assim, a emissora de TV ou rádio interessada em exibir a partida volta a ter de negociar com os dois times. A MP previa que a negociação com os dois times só ocorreria se houvesse indefinição quanto ao detentor do mando de jogo. Presidente da Comissão do Esporte da Câmara em 2019, o deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, acredita que a MP provocou tanta polêmica e não foi a votação na Câmara por prejudicar os clubes menores.
Trata de um assunto que mexe com o coração de muitos brasileiros, que é o futebol, e essa questão do mandante é o principal item, porque ninguém joga só. Ela favorece muito os grandes clubes brasileiros, Flamengo, Corinthians, enfim, mas ela prejudica os pequenos clubes que não têm o mesmo interesse das emissoras de TV, de transmissão, e aí, principalmente clubes que estão em Série B, em Série C, até clubes de Série A que tem menos torcida, eles acabam sendo prejudicados por essa regra.
Fábio Mitidieri defende que o foco do Congresso agora seja na modernização do futebol brasileiro, com a transformação dos clubes em empresas.
O grande negócio que o Congresso tem que fazer agora é retomar a lei de clube-empresa, porque ela é a lei de modernização do futebol, ela traz o futebol para um novo patamar. A gente tem que entender que clube de futebol, o Flamengo, que arrecada R$1 bilhão, ele contribui igual uma igreja, 5% de imposto.
Um projeto que prevê a criação do clube empresa, com a possibilidade de os clubes obterem vantagens tributárias e renegociação de dívidas ao deixarem de ser associação e se transformarem em empresas, foi aprovado pela Câmara em 2019 e está no Senado. Quanto à medida provisória do mandante, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, apresentou um projeto que retoma parte do texto da MP e também determina que o direito de negociar a transmissão da partida pertence exclusivamente ao time mandante do jogo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a revisão do Pacto Federativo para reorganizar as receitas e ajudar os estados e municípios. O repórter Francisco Brandão acompanhou o debate sobre a pauta do Congresso e tem mais informações.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira que os recursos da arrecadação de impostos devem ser redistribuídos para favorecer estados e municípios. A declaração foi dada em seminário organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Rodrigo Maia alertou que o financiamento dos estados caminha para um colapso.
Ao longo dos últimos anos, a gente sabe que outros governos, não o atual governo, foram criando contribuições, concentrando receita na União, mas as responsabilidades cada vez mais concentradas, principalmente nos municípios, mas também nos estados.
Na opinião de Rodrigo Maia, o enfrentamento à pandemia de coronavírus foi um dos exemplos de conflito de responsabilidade entre os entes federados.
Na pandemia, a gente viu esse conflito, né, de quem seria a responsabilidade pelas decisões do enfrentamento à pandemia. O Supremo, do meu ponto de vista, decidiu que a coordenação sempre será do governo federal, mas isso gerou muito conflito entre os entes federados, mostrando que, de fato, a gente precisa dar mais clareza e organizar melhor não apenas as responsabilidades, mas como financia essas responsabilidades.
Atualmente, o Congresso discute a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. Quando for aprovada, estados e municípios poderão ganhar até R$400 bilhões em 15 anos. Rodrigo Maia também falou da importância de aprovar a PEC emergencial para cumprir o teto de gastos e administrar a dívida pública.
Como prioridade, eu já disse aqui, eu acho que a questão do teto de gastos é uma questão que está colocada, e do meu ponto de vista, qualquer tentativa de modificá-la, de abrir espaço nesse crescimento limitado à inflação, vai gerar uma pressão em cima do câmbio, em cima dos juros, sempre lembrando que o aumento da taxa de juros de longo prazo agora vai impactar fortemente uma dívida que teve que crescer, uma dívida muito grande que ficou da pandemia, sem culpar ninguém. Ela foi necessária e o governo fez bem em aumentar a dívida para atender os brasileiros nesse momento.
O presidente da Câmara ainda comentou sobre o fim das coligações partidárias, em vigor a partir das eleições municipais deste ano. Ele espera que, com as novas regras eleitorais, o número de partidos seja reduzido para 10. Atualmente, há 24 partidos com representação na Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia afirmou que, com o fim das coligações e a redução do número de legendas, os partidos políticos devem ganhar maior densidade e força. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.